conspiradores. Eu sou a Paty.
Eu sou a Beta.
E eu sou a Tassi.
Juntas nós somos o Pode Conspirar. E o episódio de hoje vai ser uma viagem no tempo. Se você é cringe, assim como a gente, pegou lá anos 90, anos 2000, comecinho da internet no Brasil, esse episódio foi feito pra você. Porque hoje a gente vai falar sobre lendas urbanas dos anos 90, dos anos 2000. Né? Em homenagem ao Dia das Crianças, estamos aqui com os nossos fundos de quando éramos pequenas conspiradoras.
Gente, olha aqui, ó, conservada no formol, ó.
Bem, eu já posso te falar uma coisa, eu já era comunicadora, porque, ó, tá fone aqui, ó, a minha fome.
Já era uma premonição.
É, eu já gostava de falar, entendeu? Então é isso aí. Brincadeira, gente. Não, mas é, enfim.
Então esse episódio aqui é um especial de Dia das Crianças, um episódio mais tranquilo, mais leve, né? Pra compensar o da semana passada e o da próxima semana, que vai ser um dos proibidões de novo. E antes da gente começar com o nosso tema, como sempre, vamos lá pro Conspiradores Comentam.
Boa noite, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. Fique agora com Conspiradores Comentam. Oi! Mas vem antes da novela Marimar. Oi!
O comentário de hoje, que a gente vai falar aqui no Conspiradores Comentam, é do Ale Araújo Costa, que é um dos seguidores lá na página do Insta. Ele deu algumas sugestões de temas aqui pra gente no post do MK Ultra, né, de falar sobre o Festival de Woodstock, do Instituto Tavistock, ou outros temas relacionados à CIA. É, são temas muito bons, principalmente no Instituto Tavistock, é bem, bem interessante. E CIA também tem, né, várias histórias. A gente falou aí de MK Ultra, falou de Montauk, mas tem história. Tem história pra ser um podcast só sobre isso.
Nossa, então... nem fala. A CIA por si só já se basta. Se você ainda não assistiu, por favor, vá lá, assista. Escute o nosso último episódio, que tá muito bom. Tá pesado? Tá pesado. No final, estamos com cara de acabadas? Sim. Mas, vale a pena você ir lá conferir.
É um tema que rende muito. CIA, Exército dos Estados Unidos, tem história pra caramba. Então, são sugestões muito boas, aí, com certeza a gente vai fazer aí ao longo dos episódios.
Sim.
E vamos pro Chapéu de Alumínio Dourado, indicações. Temos indicações...
Gente, olha, assim, eu fico muito na dúvida na hora de indicar, porque tudo me lembra minha infância, onde tudo tá junto. A gente já falou já de N coisas aqui dos anos 90 que repercutiram algumas teorias da conspiração. Então, assim, eu não tenho nada em particular pra indicar, mas a Tassi tem.
A Tassi é um bom.
Recomendações é o seguinte: recomendo vocês assistirem todos os programas do Gugu Liberato. Mas eu acho que uma coisa que eu posso recomendar para vocês, que eu acho muito assim aleatório, daquele finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, é um vídeo que tem no YouTube. Daí vocês podem digitar, ou a gente depois coloca o link para vocês. É de um trecho do programa Sabadão, justamente do Gugu Liberato, no qual a Eliana vai lá cantar a música A Força do Mestre, que é a música tema do desenho Pokémon, né, da primeira geração aqui no Brasil. E aí, lá ela vai no programa para adultos. Inclusive, era muito adulto aquele programa, porque tem lá umas mulheres, assim, estilo tiazinha lá dançando, né? E caindo uma água lá sobre elas, entendeu? E a Eliana cantando e dançando a música do Pokémon.
Ele é todo errado, esse vídeo! Ele é todo errado, em todos os níveis.
Ainda, por incrível que pareça, tem ainda uma legenda que passa embaixo falando que no outro dia, no domingo legal, vai estar o Padre Marcelo Rossi no programa do Gugu. tá tudo errado nesse vídeo. Mas tudo é errado. Muito legal. Vocês vão se divertir. Bem, quem for dos anos 90 aí, teve a infância dos anos 90, vai gostar de ver, de ouvir a Eliana lá cantando, dançando a força do mestre. E são as boas risadas. Falando da Eliana, eu trouxe um amiguinho também para apresentar para vocês. Não sei se vocês lembram. Chega aí, Melocotão.
Esse só os cringe vão lembrar.
Nossa, é. Pessoal novinho, eu duvido que vá lembrar. Nossa.
Você é, gente. Quem não sabe quem é o Melocotão, não teve infância. É muito legal. Ele vai ficar aqui com a gente acompanhando o podcast. Meu amiguinho. É isso aí, galera.
Eu tenho uma indicação também. É uma série. Né? Eu nem sei se ela foi tão conhecida nos anos 90, mas é uma série que marcou muito pra mim, assim, de assistir criança, ali no comecinho da adolescência, que passava nos anos 90 na TV Cultura. Né? Que é Anos Incríveis. Essa série, então, conta uma história de uma família ali nos anos 50, né? A história do Kevin, e a gente vai acompanhando ele crescendo ali ao longo do tempo, aí fala de alguns acontecimentos, igual a Guerra do Vietnã e tal. Então é bem legal. Já tem umas reflexões bacanas na série. É, marcou muito, assim, eu lembro muito criança assistindo, então trouxe essa indicação pra vocês, é uma série legal, episódios curtinhos, vale a pena.
Verdade, eu gostava de Anos Incríveis, eu sempre parava pra assistir. Além de Anos Incríveis, eu gostava de assistir Mundo da Lua também, com o Lucas.
Nossa, Mundo da Lua! Mundo da Lua é muito anos 90.
É muito legal. Eu lembro que era tipo um combo, assim, acho que passava primeiro Mundo da Lua. E depois passava Anos Incríveis. Passava de tarde na Cultura. Eu amava. E depois entrava Mundo de Bikman e, enfim. Era.
Ah! Não, gente, eu tenho uma pra recomendar. Mundo de Bikman. Mundo de Bikman me formou como cientista.
Então.
Bom, foi minha primeira. Mundo de Bikman é muito legal.
Foi minha primeira formação científica, foi o Mundo de Bikman. Então, eu recomendo Mundo de Bikman. Retiro tudo que eu disse, eu tenho pra recomendar, sim.
Não. E o Mundo de Bikman voltou, né? Recentemente. Eles voltaram a fazer alguns programas, né? Já agora. Voltou! Eu não sei onde tá passando, mas eu assisti outro dia uma versão, um remake do Mundo de Bikman.
Oh, que bom! Fico feliz. Agora eu vou ter que procurar.
Bora pro tema. Vamos falar aí das velharias dos anos 90.
Por favor.
Bom, gente, eu vou começar então com algumas das teorias. Os anos 90 é cheio de lendas urbanas, assim, voltadas pra controlar as crianças. Assim,
imagina!
Lendas urbanas.
Não, é porque eu acho que assim, ó, porque assim, hoje as crianças, elas não saem pra brincar na rua, elas vão pra escola e não podem ficar muito tempo no banheiro e tudo mais. Naquela época, galera, a gente vivia na rua. A gente ia pra escola, ficava o tempo que quisesse no banheiro, até a tia aparecer. Nossa, na hora do intervalo, fazia todos os rituais pra chamar as lendas urbanas.
Ai, gente, eu morria de medo desses negócios, eu não participava não.
Não, eu também morria de medo, mas no geral, a grande maioria fazia isso.
Tinha muita gente que...
Né? Sim. Então, ó.
Então eu era da turminha que fazia.
Aí, ó, viu?
E você viu algum vulto, Paty?
Nunca vi nada, gente. Posso falar que nunca vi nada. Se existisse, nossa, eu teria visto.
Tem gente que fala que vê, né? Eu não sei.
Ah, tem gente que eu acho que inventa pra ganhar, pra ser popular na escola.
E criança tem muita imaginação também, né? Às vezes a pessoa até acha que viu alguma coisa realmente e não viu. Mas eu fazia todas essas brincadeiras, tipo, de banheiro do banheiro, brincadeira de copo, de compasso, nunca vi nada.
Nossa, eu morri de medo, velho. Eu passava longe. Deus me livre.
E uma dessas histórias que ficou super famosa na década de 90 era da gangue do palhaço. Foi mais ou menos ali em 95, 96, que começou a circular nos jornais, que tinha uma gangue que usava uma Kombi branca, e aí era um cara vestido de palhaço e uma moça loira vestida de bailarina. que ficava atraindo as crianças perto das escolas e aí raptava as crianças numa Kombi branca para roubar os órgãos delas. E essa história começou a crescer a ponto de sair no jornal, a ponto de ter entrevista na televisão. É, e aí foi mais ou menos nessa mesma época que uma menina de uns 11 anos sumiu aqui em São Paulo. E aí pronto, né? Saiu até reportagem, a gente vai colocar lá no post do Insta da mãe dela falando que a filha dela tinha sido raptada pela gangue do palhaço e tal. É, e assim, né, gente? Lá no comecinho dos anos 90, não tinha o mesmo acesso à internet que tem hoje. Então, você via no jornal, via na TV, você não tinha muito onde desmentir. Hoje é diferente, né? Muito mais fácil você tratar fake news, né? Mas naquela época não era assim. E chegou até a polícia na época aparecer na televisão falando que era só um boato. Eles ameaçaram até prender a pessoa que tinha inventado essa história, né? Porque gerou muito pânico mesmo nas escolas. E eu lembro, assim, criança, de ouvir falar da gangue do palhaço, as crianças ficarem, tipo, chocadíssimas com uma Kombi branca e frente da escola.
É, então era medo de não querer ir pra escola. Era isso, é uma, de medo.
É uma versão do velho do saco mais moderna, né? Não?
É.
Oh, pois é, ele comprou uma Kombi, cansou de andar a pé.
Então. Ai, que horror, gente, pelo amor de Deus. Nossa. Gente, eu não sei, essa teoria do palhaço aí, comigo não rolou, não.
Sério?
Na minha escola, não. Nessa história, não.
Nossa. Mas era meio regional também, né? Tipo, essa coisa de meio urbana. Às vezes tinha umas mudanças também de uma cidade pra outra, tipo, a teoria era de um jeito. Ah, por exemplo, eu vi gente falando que essa história do palhaço não era numa Kombi branca, era numa Opala preto. Então, tipo assim, mudava, sabe? De acordo com o lugar onde você tava, tinha uma versão diferente.
Ok, né? Aceitável.
Ok, ok.
Não, e é maravilhoso, porque o que a Paty falou é muito verdade. Olha só, gente, naquela época... Eu me sinto muito velha falando isso. Mas naquela época, a gente fazia a pesquisa em enciclopédia. Certo? Ou enciclopédia, a gente ia na biblioteca fazer trabalho na Folha de Almaço. Né? E todo tipo de informação que a gente recebia era extremamente filtrada. Porque esses livros passavam por uma filtragem antes de ser publicados. E muito mais que isso, a televisão em si era bem filtrada. Eles só mostravam aquilo que eles achavam melhor. Então, inventar coisas, colocar coisas nas nossas cabeças, foi o que mais aconteceu nos anos 90. Né? Por isso que a gente tem agora tantas pessoas que acreditam em teoria da conspiração. Porque passaram por essa época, que foi uma época que a mídia ela vomitava as coisas e você tinha que acatar porque era aquela informação que você tinha, né? Naquela época fazia muito jus os jornalistas, por exemplo, porque os jornalistas naquela época, na minha visão, tá? Eles eram, a profissão era muito mais reconhecida por conta disso, porque eles iam realmente averiguar os fatos, eles iam atrás. Hoje não, hoje como a informação é muito rápida, acho que a galera não dá muito crédito para jornalistas nesse sentido, não que eles não mereçam, não é isso que eu tô falando, mas que naquela época, ser jornalista era ficar ali na linha de frente realmente, ir atrás e correr e passar por uma filtragem e a mídia só mostrava aquilo que ela queria. E a gente tinha que engolir.
Não é à toa que o Gugu não era só apresentador, né? Era repórter também, né? Quantas notícias ele mostrava pra gente na televisão, né?
Olha, eu acho, Roberta, eu considero o Gugu Liberato o pai das teorias da conspiração no Brasil.
Justo. Eu acho que é um título justo, porque... Assim, o programa do Gugu, eu acho que é um resumo dos anos 90, assim. Muito bom. Se você quer entender como era, assista o programa do Gugu. E teoria da conspiração, tinha várias ali, várias.
Ah, tinha mesmo. Tinha aquela do chupacabra, que a gente, inclusive, já fez um episódio, né? Falando sobre isso. Que mais? Ele também tinha um quadro em urbanas que... Até eu lembro que até essa da loira do banheiro foi retratada num dos episódios lá do programa, né? De lendas urbanas. Enfim, e passava aquilo de guia com um monte de criança na sala assistindo, morrendo de medo. Mas aí depois vinha a banheira e, enfim, não sei, né? Era uma coisa meio... Era surreal, surreal.
É, não, lembrando que naquela... De novo, naquela época, eu odeio falar essa frase. Vai ser o título do vídeo. Naquela época, não tinha, né, a regulação por faixa etária pra assistir, sim, né? Então, era tudo liberado. O que viesse, vinha, entendeu? Vinha uma bunda, entendeu? Aí sim, vinha um comercial de brinquedo.
Isso mesmo. Essa
aí, aí vinha o padre Marcelo Rossi.
É. Oh, é verdade, eu tenho o CD do padre Marcelo Rossi.
Entendeu?
Quando eu comprei, quando eu era pequena. Nossa, eu amava aquele... Meu, eu escutava repetidamente, assim, porque tinha aquela música. Yeah, 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 yeah,
yeah, yeah. Eu amo yeah, yeah.
Aí tinha aquela outra lá. E os homens, porque vieram louvar o Senhor. Aleluia, aleluia. Glória e louvor ao Senhor. Nossa, era muito legal, mano. E todo mundo na escola cantava e dançava. E eu achava legal naquela época, porque não tinha... Eu não sei, né? Como que, pra mim, hoje é um pouco mais complicado, assim, entender como que se passa. Mas naquela época, a gente era muito criança. E naquela época, assim, a gente... Eu acho que criança é muito inocente, né? E não entende muito os problemas e as questões do mundo. Então, todo mundo dançava o Padre Marcelo sem ligar pra religião, sabe? Um do outro, sabe? Se, o que era a religião. Era muito... Eu achava muito legal... E indo nessa mesma linha, para vocês verem, assim, a gente também não tinha muita maldade no nosso coração. Tanto é que, meu, na TV vinha a feiticeira, vinha a tiazinha, entendeu? Lá com as suas roupas.
É, a gente não, os meninos sim.
Isso era muito errado, gente. Era muito errado.
Eu
pega
tenho
uns vídeos, tipo, da Xuxa, da Angélica apresentando o programa infantil, tiazinha, feiticeira, gente, isso é muito errado. É um programa infantil e elas com uns decotes, tipo, desse tamanho aqui, assim, um shortinho lá em cima.
É, o de lingerie, como era no caso da tiazinha, da própria tiazinha e da feiticeira, né?
Isso era muito errado.
A gente.
Não tinha filtro nenhum.
Não tinha.
E a Cássia tava falando da escola. A escola era um dos lugares onde mais circulava a teoria da conspiração. Eu não sei se vocês lembram daquelas do chiclete também.
Da tatuagem?
Da tatuagem.
Ele falava do... Por causa que... Essa de tatuagem, o que que acontece, né? O pessoal falava, né, tipo, na época, que as tatuagens dos chicletes, nem não era só de chiclete, não, de também de salgadinho, vinham com uma droga, que inclusive a gente já falou o nome dela no episódio passado, que se chama LSD, e que essa, a tatuagem com o corpo absorvia essa droga, entendeu? E poderia deixar as crianças meio que alucinadas, essas coisas e tal. E na época foi uma coisa assim muito louca, né? Porque assim, os pais ficavam preocupados, mas ensinavam até técnicas pra gente de como descobrir se a tatuagem do chiclete vinha com droga ou não. Então, uma técnica que eu aprendi naquela época era pegar a figurinha.
Ai, meu Deus!
Pegar a figurinha e raspar, assim, tipo, na parede, numa parede, assim, bem, assim, rústica, sabe? Assim, tipo, bem, que vamos dizer assim, que não tá rebocada, alguma coisa assim, sabe? Bem áspera. Você pegava a figurinha e ficava, né, tipo, raspando nela contra a parede. E se saísse um pozinho branco, aí falava assim, ó, isso aqui é droga. Pronto. E o pior é que na escola a gente fazia tanto isso e todas as figurinhas davam isso. Incrível, não? Aí eu comecei a ficar com medo dessas coisas assim também, né? Eu já, enfim, já era uma criança assim, um pouco receosa com as coisas assim, nesse sentido. Aí o que, que eu pegava e fazia? Pegava minhas figurinhas e colava no caderno. Inclusive, eu trouxe um caderno meu.
Mostra aí, mostra aí.
Não sei se vai dar pra ver, mas tem uma figurinha aqui.
Você está focando? Aqui, olha lá a figurinha.
Eu colei a figurinha no caderno, gente. Na época, isso aqui é uma. É a tatuagem. Isso aqui é a tatuagem, entendeu? Era para colar no corpo. Eu colei no caderno, por causa... Pra vocês verem como que eram as coisas, né? A gente ficava super com medo.
O que era mais legal, né? As pessoas confiavam nas crianças pra checar se a tatuagem tinha droga ou não, né?
Gente, é uma doideira. Naquela época... Eu tenho que parar de falar daquela época. É... Lá... lá... Também. Os pais mandavam as crianças comprar cigarro.
Era normal.
Os pais mandavam as crianças ir buscar cerveja no mercadinho da esquina, na mercearia. É, era doido, era muito doido, porque não tinha regulação. Entendeu? Gente. Tanto fazia. Olha só, eu lembro da gente andar de carro e a gente ir no bagageiro.
Nossa, várias vezes já fui no bagageiro.
Nossa, várias vezes normal. Também.
Gente, eu acho que os negócios começou só nos anos 2001 a mudar um pouco, sabe por quê? Porque acho que foi por volta de 2001 que entrou aquelas partes de faixas etárias, né, na televisão, né, de classificação, se é classificação livre, para 12 anos ou para 10 anos, essas coisas assim. E também foi nessa mesma época que veio o ProErd.
Ah, Pro gente.
É o programa...
ProErd é a solução, lutando contra as drogas,
ensinando a dizer não.
Maravilhoso.
Olha, eu lembro até hoje, gente. Eu e a Hobbs, né? A gente fez o ProErd certinho, hein?
Pois é. Ah, eu acho que as crianças hoje não entendem aquele meme que aparece na internet de ah, você é aquele amigo que o ProErd me alertou, sabe?
Ai, gente, eu gostava muito do policial que ia lá dar aula pra mim, né? Do ProErd, né?
Ah, eles eram legais, né?
Eles eram legais, eu achava bonito também.
Só tá sendo desde sempre com uma querência que, olha...
Eu achava bonito, por isso eu admirava ele, sabe?
Aí depois. Aí depois você fala. Ai, ai.
Não, é sério, eu admirava, eu achava ele muito legal, ele era muito gente boa. Bem, os policiais do ProErd aqui no geral, né? Eles eram muito, muito legais, assim. Enfim, não sei, nunca vi ninguém reclamando de policial do ProErd até hoje, então.
Da escola, a gente tinha a loira do banheiro também, né? Que a gente até chegou a comentar aqui também, que também era uma das teorias da conspiração top ali, né? E tem umas variações também, né, da loira do banheiro. Tinha escola que era a loira do banheiro e tinha escola que era Maria Sangrenta. Mas, basicamente, as duas eram a mesma coisa.
Ok, né? Não, é.
Basicamente, as duas era a mesma história com alguma variação.
É, eu lembro que era isso, a brincadeira do copo e a brincadeira do compasso.
Era os clássicos da escola. E aí, na loira do banheiro, tipo, tem umas variações também de como se chamava a loira do banheiro, né? Tinha uma que falava que você tinha que dar 3 chutes no vaso e aí você chamar 3 vezes, né? Tinha outras que eram 3 toques no espelho, você ficar de frente ao espelho e chamar 3 vezes. Mas em todas elas, você tinha que estar sozinho no banheiro, né? Então, ninguém queria ficar sozinho no banheiro da escola.
Ninguém. Realmente. Nossa, eu só ouvi os gritos. Ah!
Oh, maravilhoso.
Bem, eu lembro que tinha uma brincadeira, mas ele não é teoria da conspiração, tinha aquela brincadeira, verdade ou desafio também.
Ah, mas essa daí, ela era e é legal até hoje.
É, tinha a verdade, mas naquela época era mais inocente, tipo, eu acho, né? Que era um pouco mais inocente.
Não, eu acho que assim, a gente era inocente num ponto de que é daquilo de geração, né? A geração dos nossos pais não recebeu a quantidade de informação que a gente recebeu e a gente não recebeu a quantidade de informação que a geração de hoje recebe. Então a geração de hoje tem uma cabeça muito mais, com mais conteúdo, seja ele bom ou ruim, mas com mais conteúdo. E isso acaba levando pela quebra da inocência mais cedo mesmo, né? Isso...
É
normal. Verdade. Isso é normal.
Mas eu lembro disso. Verdades a Fi, tinha aquelas enquetes. Eu não sei se vocês lembram os cadernos de enquete que tinham.
Ai, sempre aquela pergunta: você é virgem? Oh, não, eu sou de tal signo. Oh.
Você já beijou? Você é bebê?
Você é bebê?
É. Não, mano, eu não sei nem se o pessoal fala o que é bebê hoje, né? Não sei.
Não tem ideia.
Acho que eles não sabem, não. Enfim.
Ah, eu tenho uma dos anos 90 também, gente, que eu tinha muito medo. Assim, eu já não gostava desse negócio antes de saber da história. Depois que eu soube da história, eu gostei menos ainda. É daquela história dos quadros das crianças que choram.
Ai, gente, a minha mãe tinha uma que eu detestava. Eu nunca gostei daquele quadro. Da primeira oportunidade que ela perguntou pra mim se ela poderia jogar fora, eu falei, deve. Vamos queimar.
Minha avó tinha um também. Eu até separei uma foto aqui pra mostrar, né? Pra quem tá vendo no vídeo vai conseguir ver. E talvez vocês reconheçam alguém que tinha um quadro desse em casa. Que era exatamente esse daqui que a minha avó tinha.
Ai, gente.
Gente, além disso ser macabro por si só, porque quem faz uma série de quadros com criança chorando...
Então!
Ele tá muito legal da cabeça, né? Gosta de ver os outros sofrer, mas é masoquista.
A história por trás, assim, a lenda urbana é muito pesada também. Essa lenda urbana começou lá na década de 70 e 80, mas pelo menos aqui no Brasil, eu acho que ela ficou mais conhecida nos anos 90 mesmo. Que era de um pintor italiano que se chama Bruno Amadio. E ele fez uma série de 27 quadros. Então tem 27 quadros desses. Em todos os quadros as crianças estão chorando. Em situações diferentes, assim, mas o tema é igual para todos eles. E essa série de crianças chorando foi batizada de Gypsy Boys, tipo, garotos ciganos. Essas telas, elas foram vendidas com pseudônimo, então ele não usava o nome dele, ele usava um outro nome, de Giovanni Bragolin. E conta a lenda, que ele era um pintor que não estava conseguindo vender nada. E aí, como sempre, como várias das lendas urbanas dos anos 90, ele resolveu o quê? Fazer um pacto com o demônio para ele ser um pintor famoso. Só que ao invés de vender a alma dele, como geralmente se faz, né, nesse tipo de pacto, ele fez uma coisinha um pouco diferente, foi empreendedor, né, inovador. Ele resolveu vender a alma das pessoas que comprassem os quadros dele. Então o pacto dele era, eu vou fazer os quadros e cada casa que a pessoa comprar o meu quadro, você tem direito à alma dela. Então, de acordo com essa lenda urbana, esses quadros meio que sugavam a alma das pessoas. E aí surgiram várias lendas na época. Chegou essa matéria de jornal de casa que pegou fogo e o quadro não pegava fogo dentro da casa.
Ai, que horror!
Que a pessoa tentou jogar o quadro fora e o quadro apareceu de novo lá. Sabe? Apareceram várias histórias assim. E a segunda versão, que não envolve pacto, mas que é igualmente macabra dessa história, é que não tem pacto com o demônio, mas todas essas crianças que ele pintou estão mortas. Então todos esses quadros retratam uma série de assassinatos e violências com crianças. Esse do quadro do menino, por exemplo, tem uma análise dele que a pessoa meio que vira o quadro de cabeça para baixo e enxerga meio que uma mão aqui no pescoço da criança. Então eles falam que o cara, ele deveria ser um serial killer ou algo do tipo, e aí ele usava os quadros para retratar aí a morte dessas crianças. Então assim, as duas histórias são horríveis, né? E as pinturas em si já são de gosto muito duvidoso. Eu sempre achei, tipo, você tem uma criança chorando lá na sua sala, meio... Minha avó tinha um quadro enorme desses na sala.
Não era pequeno, gente, era enorme o quadro. Juro.
Era um quadro grande.
Nossa, ele ficava bem no meio da sala, assim que eu lembro, bem no meio da sala. Ah, gente, pra quê? Eu odeio o quadro. Eu preciso falar, eu odeio o quadro. Então eu não tenho quadros em casa. Antes eu tinha posters nerds. Nem isso eu tenho mais. Eu não gosto de quadro. Não gosto de quadro. Eu acho que eu peguei trauma.
Traumatizou.
Nossa, gente, eu não. Esse negócio dos quadros aí, eu não peguei isso aí, não. Acho que não.
Ah, sorte sua, Tassi, que você não viu um quadro dele.
Não, eu não cheguei a ver. Inclusive, quando vocês mandaram, fiquei assim, nossa, mano, que eu também ficaria traumatizada. Porque eu gosto de quadros, né? Diferente da Beta, eu gosto. Inclusive, aqui em casa tem quadro no, na sala, mas quadros simples, assim, sabe? Não são também aquela coisa, blá, blá. Eu gosto de admirar a arte, mas no caso, isso aí não é arte, não. Isso aí já é masoquismo.
Ah, eu acho muito estranho, gente. Mesmo que não tenha lenda urbana nenhuma, por que você vai fazer uma série de quadros com crianças chorando?
Exato.
As pinturas são todas assim.
Tristes.
É, gente, dá não. Agora, vamos voltar um pouquinho pro Gugu? Tem umas aqui que eu recordo que são muito boas. A primeira que eu falei pra vocês em off, mas pra galera que tá ouvindo agora. Eu lembro, não sei por que isso me ficou assim na minha cabeça, que foi uma... Na época, o Belo tinha lançado um CD. E esse CD do Belo, cantor Belo, tipo a Gorge, diziam que se você olhasse, se você colocasse o CD na frente do espelho, você ia chamar, você ia invocar o diabo. E aí o Gugu falou, não, pra provar pra vocês que isso é mentira, eu vou fazer isso ao vivo. E ele fez ao vivo. Eu lembro que eu tremia de medo, assim, falando, meu Deus, o Tinhoso vai aparecer na televisão. E não aconteceu nada, né? Mas, gente, eu não sei por que isso ficou gravado na minha cabeça. E chegou ao ponto, né? A teoria ficou tão forte, né? Que ele teve que ir lá e provar isso na televisão pra mostrar que não acontecia, né?
Então, Ruge é de 2002. De quando a gente tava indo pra nossa pré-adolescência ali, mas a gente era criança, né, ainda. Eu ganhava presente, pelo menos. Então, eu sinto falta dessa época, gente, de ganhar presente, sabe? Pô, chega o dia das crianças, não ganhar nem mais um presente. Pô, eu posso não ser mais criança de tamanho, mas eu sou de coração, velho. Entendeu?
Ah, eu não posso falar nada, porque minha mãe e minha sogra me dão coisas.
Ah, então eu não sei. Eu só sei que pra mim, assim, eu não vou reclamar, porque eu ganho presente, assim, na paz, em outros momentos do ano, eu ganho. Mas Dia das Crianças não, né, gente? Não é aquela coisa, né? Eles esqueceram da música do Chaves. Se você é jovem, amanhã velho será. Então... Existem jovens de 80 e tantos anos e também velhos de apenas 26, tá vendo? Eu sou jovem, eu não sou velha.
Eu sou velha. Eu sou velha, gente, sou jovem.
Não. Mas agora falando sério, vamos lá pra teoria da Xuxa, né? Bem, essa teoria das músicas da Xuxa, a gente viveu isso nos anos 90, mas elas começaram ali nos anos 80 já, quando a Xuxa tava... Enfim, começando ali a sua carreira como apresentadora, modelo, cantora, porque a Xuxa já foi tudo, né? Empresária, enfim, sabe? Atriz. Até tem um filme polêmico dela, né? Nos anos 80 também, mas eu não vou falar. Mas enfim.
Nem pode, porque dá processo.
Sempre eu vi, Nem posso. Mas enfim. Sempre falaram que a Xuxa tinha feito um pacto com
um cacto.
Coisa ruim, que eu não gosto de falar.
Você ia falar cacto? Desculpa, eu não aguentei. Tá bom.
Não, gente, tá vendo? Essa semana foi bem complexa pra mim.
Não esquenta, tá tudo certo.
Mas então, diziam que a Xuxa tinha feito o coisa ruim, que eu não gosto de falar o nome dele, entendeu? Mas, enfim, aí, o que que tinha-se de provas naquela época? Que se você pegasse um disco da Xuxa, né, e colocasse ele ao contrário, não sei como que é isso, voltando para
não,
trás,
mas era disco.
Então,
disco. Então, o disco dava pra voltar pra trás, o CD não dá.
É, o CD não dá. E eu, quando era criança, né, eu peguei o meu CD da Xuxa. É, gente, eu tenho um CD da Xuxa, eu não sei se dá pra ver. Meu pai deu pra mim. Eu não era fã da Xuxa, não sei por que meu pai pegou e deu um CD da Xuxa pra mim. Primeiro CD que eu ganhei na minha vida foi esse aqui, ó, gente. Eu tenho. Chama-se Tô de Bem com a Vida. Tô de bem com a vida. Então... Mas, assim, com CD não dá, era só com disco mesmo. Bem, quem é mais novo nem vai saber o que é disco, entendeu? E fita pior, mas dava pra voltar. E diz que eu ouvi algumas frases lá de que estariam relacionadas com esse pacto que ela fez, entendeu? E, inclusive, isso rondou por muitos e muitos anos. Falavam que naquela música Ilaiê era uma música, uma das músicas, né, que tinha mensagens ali subliminares.
Foi, não foi nessa música aí que ela tava fazendo uma apresentação e começou a pegar fogo no estúdio? Ela tava
essa mesmo.
Tem esse vídeo mesmo, é que começa a pegar fogo, aí vai passando os créditos assim no programa e tá pegando fogo no estúdio.
Pois é, e aí que essa foi aí que fomentou essa teoria da conspiração.
Mas eu acho que essa música. Mas eu acho que isso é real, hein, gente? Não é por nada, não. Porque eu tenho uma experiência com esse negócio aí. Não foi bem uma experiência minha, mas eu estava lá no local presente, vivenciando aquilo. Então, eu sou uma testemunha ocular dos fatos. Olha o que aconteceu. Estávamos numa festa de Halloween na escola, na quinta série. E aí trouxeram um karaokê pra gente cantar lá. Inclusive, eu cantei no karaokê na época. Eu lembro que eu cantei El-Chan lá, enfim. E tava todo mundo. Tava todo mundo lá cantando no karaokê. E teve uma menina lá que resolveu cantar Ilari-Lariê da Xuxa, né? Ilariê. E ela pegou e subiu em cima de uma mesa que tinha no refeitório ali da escola, sabe? E ela subiu em cima da mesa e ficou pulando. Hilari, hilari, e quando ela começou a falar, vem, ó, a mesa despencou, cara. Simplesmente a mesa se desfez. E ela caiu, né?
Foi legal que ela conta isso, tipo, cascando da menina. A mesa despedaçou, a menina caiu.
Maravilhoso.
Aí todo mundo falou, caramba, essa música é mesmo do demo, entendeu? E aí não se cantou mais em Lari. Acabou ali, tivemos que ir pra outra música, socorrer a menina, né? Enfim, também. Não ficou machucada de jeito nenhum, só foi uma quedinha ali, entendeu? Mas foi muito legal, eu estava na quinta série, muito legal.
Nossa, gente.
Tinha da boneca também da Xuxa, né? Além das músicas, falava muito da boneca da Xuxa. E tinha umas histórias muito, muito sinistras também da boneca, que ela acordava durante a noite, que a pessoa deixava a boneca num lugar, ela acordava, a boneca tava em outro da casa.
Uh-huh.
Que a boneca se mexia.
Eu nunca gostei de boneca também, por causa disso. É verdade, gente. Ué...
Eu também não é muito chegada com boneca, apesar de eu ter e brincar, mas não era muito chegada, não. Eu gostava de brincar.
Eu tive uma daquelas da Eliana. Sabe aquela grandona da Eliana?
Essa que dava mais medo.
Dava um pouco de medo.
Sim. Sei qual que é aquela lá, que anda com você, né?
É, essa daí mesmo. Era meio assustador.
Não, ixi, tem vários, se vocês procurarem aí no YouTube, tem vários testemunhos aí de pessoas que viram as bonecas andando aí. É verdade, dá uma olhada aí, dá uma procurada no YouTube. Eu, hein?
É, não é dos anos 90, mas tem do Fofão também, né? O Fofão é muito antigo ainda, o Fofão é tipo anos 80, mais ou menos. Não sei nem se o pessoal mais novo conhece o Fofão, mas enfim, a gente vai colocar uma foto aí no post do Insta pra vocês... Pra vocês verem, mas o Fofão era um boneco, assim, que era meio humano, meio cachorro. Ele tem uma cara um pouco engraçada, com umas bochechonas. E aí começou a rolar um boato de que o Fofão também tinha pacto, né? Era anos 90, 80, todo mundo tinha pacto. E aí tinha um punhal dentro do boneco do Fofão. E aí as pessoas começaram a abrir o boneco. E assim, na hora que você abre o boneco, na cabeça dele, realmente tem um negócio meio... Parece uma estaca, assim, de metal preto, que é o suporte pra cabeça do boneco, né? Mas circulou muito essa lenda urbana aí de que tinha um punhal dentro do Fofão. Depois, olhando, eu acho que também não ajudou muito o Fofão ele ser um pouco parecido com o Chucky, né? Assim, a roupinha. Tudo.
Justo.
Pior que é mesmo. Pior acho que é não, mesmo.
Não favoreceu muito.
Não, nem um pouco.
É verdade. Mas, bem, gente, o negócio é o seguinte, falando desses pactos aí, né? A própria Xuxa chegou a negar que ela fez pacto, né? Enfim, né? Ela tá falando, né?
Bom, ó, a gente só vai saber. A gente só vai saber se a gente morrer e for pro céu, ela não vai estar lá. Ou se a gente morrer e for pro inferno e ela estiver lá.
Mas enfim. É, gente, eu só sei que é complicado, porque ela disse que não. E tem o autor lá, qual autor das músicas da Xuxa, que é o Michael Sullivan, que é um compositor muito assim conhecido, bem, aqui no Brasil, né? Se vocês não conhecem, depois procurem saber mais sobre ele. Acho que ele não é só compositor, ele também é produtor musical, enfim. E ele co-escreveu mais de 60 músicas da Xuxa. Ele também foi questionado por isso, né? Em 2016, pela revista Mundo Estranho. Nossa, e eu até fiquei surpresa de saber que existe ainda Mundo Estranho, porque eu gostava dessa revista. Assim como o Recreio... Enfim, que eram revistas que tinha na nossa época. Que hoje, bem, sei lá, não tem nem quase banca de jornal mais, né? Mas enfim.
As pessoas não sabem duas coisas. A primeira, que é o prazer de você ir comprar figurinha de álbum e sair um prêmio.
Sim.
Segundo, você tirar um palito de sorvete premiado.
O pior é que essa promoção verdade. Já acabou há mil anos e até hoje todo mundo acha que vai achar
efeito Mandela, efeito Mandela. Parece que tá acontecendo até hoje a promoção, efeito Mandela.
Mas é, gente, bem, eles não fizeram, eu não sei se eles fizeram, eu não sei. E sobre também esses negócios do sorvete, é verdade, tinha um sorvete muito legal naquela época, acho que era o Frutila, se eu não me engano, que vinha com... Que os palitinhos, eles eram de plásticos e você conseguia fazer, montar algumas coisas, sabe?
Ah,
fazer,
é! Tipo, umas... Era tipo um Lego.
Era muito legal.
Era muito legal.
Aí você conseguia fazer um óculos, enfim, outras coisas lá. Eu lembro que o óculos eu conseguia fazer, né? Mas, enfim. E continuando nessa linha de pactos, eu não poderia deixar de falar de um grupo musical que fez muito sucesso. Ali já no começo dos anos 2000 e pegou ali na nossa pré-adolescência, mas vai, a gente era criança aí. Que é o Ruge! Eu tenho um CD também. Olha que legal. Só trazendo coleções aqui, se ouvindo a gente pelas plataformas de streaming. Depois veja a gente no YouTube, vocês vão ver aqui as imagens, ó. Muito legal. Pois bem, existe uma história de que o grupo Ruge cantava uma música. Cantava, né? Porque elas não existem mais, as fizeram, enfim. Chamada Ragatanga, que inclusive está nesse CD. É a faixa 3. Tem um cover de uma dupla lá da Espanha chamada Las Ketchups, né? Enfim, aí, eu não sei quem é essas ketchups, mas ok. Eu sei que elas são da Espanha. E diz que essa música, já na versão das Las Ketchups, aquela parte fala, seria uma invocação ao coisa ruim. Mas não só esse trecho, porque fala uma língua meio esquisita, mas a própria música como um todo, né? Que fala assim, olha lá quem vem virando a esquina, vem Diego. Quem é Diego, entendeu? Aí, tipo... Aí... E o pessoal já falava, Diego é o cara lá que tava invocando lá, entendeu? Que era alguma coisa relacionada com o bichinho lá.
Gente, que aí... maravilhoso.
Então, aí fala assim, com magia pura alma, né? Aí fala assim, magia, mano. Já tá o pacto aí, entendeu? E não era só a música. Não, as pessoas tinham até receio de escutar o CD quase que todo também, né? Porque não era só isso. Tinha algumas músicas, deixa eu ver. Ó. Eu acho que era essa música assim, Mil Segredos. Eu acho que tinha, falava de coisas de magia também. Ah, eu sei que esse CD falava algumas coisas assim. E aí o pessoal começou a falar que era, tinha, elas tinham feito, enfim, que as músicas eram do coisa, do demo. Mas o principal mesmo era essa música lá da Last Ketchup's, né? Enfim. Sim. É isso, gente.
Eu lembro das cenas das meninas da escola toda dançando.
Pra falar de pacto, essas coisas, o negócio desandou todinho aqui. Caiu a gravação toda.
É, a gente falou das ketchups lá do Ruge.
Ah,
né?
Das ketchups, isso. Isso.
Eu acho que não, parou assim,
década de 2000, começo dos anos 2000, aí já começa a surgir as teorias mais ligadas com a internet, né? Que aí começou a popularizar a internet no Brasil e tal. A gente parece muito velha falando isso, mas a gente pegou o começo da internet no... no finalzinho da década de 90 para começo dos anos 2000. No Brasil começou a popularizar aí. E aí vinham as teorias de lá. Uma das que ficaram muito famosas, né, e na linha do que a gente está falando aqui, a gente tinha zero supervisão também para acessar a internet. A gente até comentou esse off aqui antes do episódio, que... Assim, acho que era algo muito novo, né, também, pra família da gente. Então não tinha esse negócio de ficar supervisionando o que você, como criança, tava vendo na internet. E aí tinha aquele site, tipo, assustador.com.br. Eu fui até ver se ainda existia, mas não existe mais.
Ah!
Acabou o assustador. Mas, gente, era uma fonte, assim, inesgotável de teoria da conspiração e de outras coisas muito pesadas, tipo, foto de acidente, gente morta.
Deve estar na Deep Web.
Não, deve ter ido pra Deep Web esse site. E aí, uma das imagens que aparecia lá, vou até colocar aqui pra mostrar pra vocês, que começou muito nesse assustador e foi uma das lendas urbanas mais famosas, assim, no começo da internet, era dessa foto aqui. Não sei se você lembra.
Ai,
essa fotinha aqui, super simpática. Ela começou a circular, então, lá no assustador. E a história que contavam sobre ela era a seguinte, que era na Indonésia, e era um fotógrafo que estava indo em algumas locações de desastres e tal. E aí, esse prédio, teoricamente, era um hospital, e tinham morrido várias pessoas, e aí ele estava tirando fotos lá dos corredores, e apareceu essa menina. Essa foto começou a ser mandada em várias correntes de e-mail, começou a circular nesses sites nível assustador, E ficou super famoso, assim, eles falavam algumas coisas do tipo, você não podia salvar ela no seu computador, que você não deveria ficar olhando para os olhos da imagem, nem ficar olhando muito fixamente para a imagem, porque senão ou você ia ser possuído, ou você ia ficar louco, tinha várias histórias nesse livro. E essa foto chegou a passar na televisão também na época. Chegou a passar num programa, não lembro se era o programa do Ratinho ou do Gugu, mas era um desses dois programas que eles passaram essa foto. E aí ficava passando vários avisos lá, pra você não ficar olhando fixamente e tal. E acho que o Fantástico também chegou a fazer uma matéria sobre essa foto com o Padre Quevedo, fazendo uma análise da foto.
Gente, é mesmo, né? Tinha esquecido do Padre Quevedo.
E aí tinha uns peritos lá falando sobre a foto. Então, gente, é claro que é uma montagem, né? E aí muita gente falava que tinha tontura e tal quando olhava pra foto. Mas se você olhar para a imagem da forma que ela é feita, ela causa umas ilusões de ótica, na verdade. Com contraste ali das imagens, se você fica olhando muito fixamente, dá mesmo. Né? E é uma montagem descarada. Criaram até uma história para a menina na internet na época. Deram um nome para ela, que ela era uma criança que tinha morrido lá no hospital, enfim.
Mas dá oi pro pessoal. Fala oi, gente.
Que apareci.
Nada a ver, era uma montagem barata, mas naquela época também as montagens não eram uma coisa tão ainda fáceis de fazer, né? Então causou ali uma certa comoção na internet na época. Então,
é, sim.
Você criança acessando isso era impactante.
Oh, nem fala. Com a foto carregando assim, né?
E sabe o que é mais engraçado? Eu fui salvar a foto aqui pra trazer, né, pro podcast. Aí na hora que eu fui salvar, apareceu uma mensagem assim: esse arquivo não pode ser baixado por razões de segurança.
Aí, ó. Ah, foi isso que causou a queda do episódio. Foi isso!
Pois é.
Foi eu que desestabilizei aqui o episódio, gente.
Não, né? Fora que a gente passou batido, que a gente já falou sobre isso, que a gente é sobrevivente do bug do milênio.
Nossa, bug do milênio, verdade.
A gente já falou sobre isso, se você não viu ainda, vai lá no nosso episódio sobre o fim do mundo. Que a gente é sobrevivente ao bug do milênio. Entendeu aqui? Firme e forte.
Sim. Sobrevivemos a tudo isso. Todas essas coisas. Crises, bugs.
Exatamente.
As coisas assustadoras. Estamos aqui.
E tinha as correntes de internet também, né? Que era frequente demais, gente. Aquela da Samara, todo mundo já recebeu alguma vez na vida. Oi, meu nome é Samara. Teria 14 se estivesse viva.
Sim.
Repasse esse essa mensagem pra não sei quantas pessoas, ou você vai ter X anos de azar.
Pois é, foi aí que começaram as correntes. Se você não sabe, foi por e-mail. Você acha ruim as do WhatsApp? Por e-mail era pior ainda. Isso quando não vinha com slide, né?
Sim! Nossa. Uma apresentação de PowerPoint.
É. Com uma música de fundo, assim.
E aqueles efeitos de transição do Chaves, né? Que era maravilhoso.
E a gente se sentia muito profissional da informática fazendo aquilo.
Nossa, nem fala. Nossa, cara.
E aqueles de susto, que era um joguinho inocente. Ai. Você tava lá jogando e daqui a pouco aparecia a menina do Exorcista, assim, um grito.
Tem vários vídeos desses da internet aí, de pessoas tomando susto com esse vídeo.
Gente, eu caí da cadeira e eu chorei, foi humilhante.
Ai, que horror.
Mas eu acho que esse já não foi tanto na nossa infância. Foi quando o YouTube já tava mais na ativa, né? Que a propaganda de carro, sabe? O carro tava andando ali na estrada e tal, de repente vinha um assustador, assim, uma imagem assim.
Ai, que horror.
É... O maior susto na época também. Mas isso aí já foi na época do YouTube tava surgindo ali, em 2005, por aí. Aí a gente já tá falando, já é a nossa adolescência, né? Já não é mais a infância. Mas, enfim.
Ah, mas tá ali, né? Anos 2000 a gente tava passando da... Da infância pra adolescência ainda.
Nessa época eu ganhava presente ainda.
É assim que você mede, né?
Um dos vídeos mais icônicos também do programa do Gugu, como a gente não poderia deixar de falar, que foi a falsa entrevista do PCC, né? Que também gerou um pânico tremendo. Assistam esse vídeo, gente, vale muito a pena. É, o programa do Gugu passou a entrevista com dois caras, assim, mascarados da cabeça até os pés, todos de preto, com óculos escuros. E eles começaram a falar com umas armas, assim, que era do PCC, começaram a ameaçar vários apresentadores da TV na época, tipo, da Atena, o Rezende, que fazia esses programas, tipo, Cidade Alerta, e, assim, ameaçando as pessoas, a família das pessoas. E o Gugu admitiu que realmente era uma farsa, e aí tem uma entrevista dele na Hebe.
Que é vergonhosa. Nossa.
Vergonhoso, gente, vergonhoso.
Olha, só tem uma teoria aqui, mas a gente já chegou na época da internet, essa daqui é um pouco mais antiga, que era uma teoria que tinha naquela época, já nos anos 90, era da menina do táxi, que deixava os taxistas meio assim, com pânico. Diz que vinha uma moça que, tipo, o taxista estava lá trabalhando, né? E aí ele recebia, tipo, uma chamada lá para poder, enfim, alguém lá pegar o táxi dele, ou a pessoa estava na frente de um cemitério, ou a pessoa ia para um endereço que era um cemitério. E diz que quando a menina entrava dentro do táxi, ela, depois, no tempo, ela, tipo, desaparecia, ela sumia.
Eita, pega.
Não existia Uber, né? Era só táxi na época.
É, isso aí. né? Nossa. Você ir lá trabalhando à noite, aí beleza. Quem vai pedir seu táxi é uma pessoa que vai para um cemitério, de repente você olha, cadê? Sumiu.
Não, gente, eu vou falar uma coisa aqui que me lembrou essa história da taça, totalmente não relacionado com anos 90, mas tem uma série da Netflix, eu esqueci o nome, mas fala sobre essas questões de mistérios, coisas sobrenaturais e tal. E aí tem um episódio sobre os tsunamis no Japão. E aí eles fazem na cidade, né, que teve o tsunami. E aí tem várias histórias na cidade de taxista que pegou uma pessoa, né, a pessoa chamou o táxi, ele pegou a pessoa e tal, e ela desapareceu no meio do trajeto. E aí eles falam que são os espíritos, né, das pessoas que foram levadas pelo tsunami, que estão tentando voltar pra casa. Tem vários eventos sobrenaturais desses na cidade.
É assustador, louco,
esse episódio. E tem várias dessas de táxi, de pessoa que chamou o táxi e sumiu.
Mas esse do Japão é real?
Ah, sim. Então, as histórias as pessoas dizem que são reais. Tem até um templo budista lá, que também tem umas histórias assim, de pessoas que chegaram no templo e depois eles viram que era um espírito, que a pessoa não tava viva, tava tentando voltar pra casa e tal. É bem... Me lembrou, assim, a história.
É
um episódio bem legal, é bem interessante.
Nossa, gente. Acho que é isso, né?
Acho que é isso também, de teorias da nossa querida infância.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi muito legal pra gente fazer, pesquisar. Foi uma viagem, assim, a gente voltou lá atrás. Foi um episódio muito legal, né? E espero que vocês aproveitem esse, porque o da semana que vem é um tema proibidão de novo. A gente vai fazer outro episódio pesado. Isso. E a gente se vê na semana que vem.
É, gente, a gente começa a falar do passado, a gente começa a divagar um pouco. só um pouquinho. Mas realmente foi muito divertido. Tenham um bom dia das crianças, aproveitem bem sua família. Se seus papais estiverem vivos, aproveitem bem também. E fiquem com Deus e tchau.
Então, gente, foi muito legal gravar esse episódio hoje, porque eu amo essas coisas fofinhas, coisas de criança. Tudo bem que a gente falou umas teorias que não são fofinhas, né?
É,
porque nem tudo é flores, né? E nem na infância também é assim. Apesar de que a gente enxerga com um olhar mais puro e mais inocente as coisas do que quando a gente chega na fase adulta. Mas espero também que vocês gostem do episódio, que vocês aproveitem. Né, quem for da nossa época, que tenha relembrado várias coisas, quem foi de uma geração mais antes da nossa, ou depois da nossa, né, vai ver assim, coisas que são bem legais também, né, vai ver como há a diferença de gerações para uma para outra. E meu amigo aqui também vai se despedir de vocês, né, o Melocotão. E manda um beijo para a Eliana, tá bom? Bem, é isso aí, gente. Beijo pra todos vocês. Fiquem com Deus também. E até o próximo episódio. Valeu!
Tchau, gente.
Tchau.
Seu microfone tá fechado.
Nossa, tá fechado, gente.
Ai, tá, agora então. Eu fiquei vermelha de rir.
Recapitulando. Beijo.